deputados, temos quórum para iniciar esta reunião. Está além. Ora, como acabei de dizer, vamos começar a reunião. Para isso é preciso não haver tanto barulho. Portanto, temos atrasados os artigos 30, 32, 34 e 36. Portanto, estes estão atrasados, ficamos nisto na última reunião. E, portanto, o artigo 30 tem um proponente, que é o Chega.
Sr. Presidente, se me desse licença, queria, tendo em conta que hoje vamos claramente abordar pelo menos o 30, o 32, 34 e 36, como acabou de referir, eu queria solicitar, se não se opusessem, que pudéssemos começar pelo 36. A senhora deputada Paula Cardoso vai fazer a intervenção sobre o 36, tem que sair às 7h30 e havendo o risco de às 7h30 podermos não estar lá, fazíamos já, sendo que é um dos que está, ou seja, ninguém será surpreendido porque é um dos que está previsto para hoje, não é? Isso de certeza, porque pelo menos 4 artigos faremos, não é?
Ninguém supõe, então vamos começar para o 36, tem a palavra para... tem alterações o PS e o Chega. Sim.
Sr. Presidente, peço desculpa, nada a opor, apenas com uma salvaguarda, é que os artigos 30 e 32 já tinham sido pedidos para ser adiados e terei que ser eu também a fazê-los, depois terei que me ausentar, e figurar o deputado Pedro Pinto, e por isso, enfim, o Chega não se opõe a que seja feito, desde que se garanta que a celeridade permite que hoje estes artigos sejam feitos, uma vez que já foram adiados da última vez, porque depois terei eu, ou seja, serei eu a fazer aqui a intervenção relativamente a estes artigos e depois também terei que me ausentar.
Eu só quero dizer que depende dos seus deputados, como é evidente nesta comissão, vai depender de todos os deputados. Portanto, começamos pelo 36 e tem a palavra o Partido Socialista, a deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. A nossa alteração é muito autoexplicativa, porque na versão originária do artigo 36 não se tinha em causa as pessoas que vivem em condições análogas às dos cônjuges e, portanto, no número 2, quando se diz a lei regula os requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração, naturalmente acrescentamos bem como regime aplicável às pessoas que vivem em condições análogas às dos cônjuges, o que corresponde à evolução da realidade que vem sendo equiparada em termos legais e do reconhecimento constitucional da importância e dignidade destas relações análogas à dos cônjuges.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Chega no artigo 36 é também facilmente compreensível do ponto de vista material. Ela visa garantir uma normativização com a consequente proibição por conformação constitucional dos casamentos de menores, transmitindo uma intenção valorativa nesta matéria. Apenas as pessoas maiores de idade podem contrair casamento, devendo a lei regular os seus requisitos e efeitos, bem como a sua dissolução por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração. Há vários estudos que não interessa mencionar aqui agora e que têm colocado em análise, mas também os efeitos nocivos do casamento de menores e com os impactos que têm, não só do ponto de vista do desenvolvimento da personalidade, mas no próprio tecido social. O Chega visa aqui evitar a continuidade ou a permissividade dessa situação e no ponto 5 do artigo 36 garantir que o papel do Estado não é o de educar, mas o de ensinar. Por isso dizemos, não cabendo ao Estado imiscuir-se na relação entre os pais e os filhos, salvaguardando uma matéria que, no caso, para o Chega é bastante importante, que é a salvaguarda de que é à família que cabe verdadeiramente a educação e ao sistema de ensino, seja ele público, privado ou cooperativo, que cabe o ensino. E este binómio, ensino e educação, é o que queremos aqui tornar com efeito constitucional, garantindo que o Estado tem um papel apenas subsidiário nessa matéria e um papel principal, evidentemente, na matéria do ensino, um papel subsidiário em matéria de educação, garantindo-se a centralidade do núcleo familiar da relação pais-filhos e a sua proteção constitucional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora aos partidos que não têm propostas para falarem sobre estas propostas. Pelo PSD, tem então a palavra a deputada Paula Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta, eu vou começar ao contrário da apresentação, porque a proposta do número 2 do artigo 36, sendo ambas no número 2 do artigo 36, vou começar pela do Chega, que quer limitar o casamento às pessoas maiores de idade. Em Portugal, a história da idade para casar teve variedíssimas nuances. E foi sendo sempre balizada entre os 18 anos para os homens e 14 para as mulheres, sendo que depois, em 77, se fixou os 16 anos para ambos os sexos. Quanto aos argumentos que apresenta em relação quer ao casamento forçado, quer ao casamento de menores, eu penso que esta alteração que pretendem no artigo não vai obstar a existência deste fenómeno em determinadas comunidades. E o que pode evitar estes comportamentos, e que são práticas já ilegais e que constituem crime, é promover boa educação e igualdade dos direitos das mulheres e das meninas. Não é por esta via constitucional que se consegue combater este fenómeno dos casamentos infantis ou forçados, e estas práticas culturais são baseadas em visões estereotipadas, quer do papel das mulheres e da sua sexualidade, e estão entre as causas estruturais destes casamentos e não em qualquer lacuna do foro constitucional. Estas práticas condenáveis consubstanciam uma violação dos direitos humanos, uma violação dos direitos da criança, que decorre desde logo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção dos Direitos da Criança, e são assim... o que é necessário para evitar estes fenómenos são medidas transformativas, não são medidas legislativas. E, portanto, afigura-se-nos desnecessário alterar a Constituição para esse efeito. As alterações são possíveis ao nível da lei geral, tanto que o Chega já encenou essa tentativa com o seu projeto de lei 22, aqui, para elevar para 18 anos a idade mínima para contrair casamento, e portanto penso que o espírito que nos deve mover não é tornar estanque este normativo constitucional. A sociedade evolui e apresenta dinâmicas que justificam atribuir ao legislador ordinário liberdade para a conformação dos requisitos para o casamento e não ficar balizado logo no texto constitucional um balizamento a esses requisitos, o que nos parece razoável o texto como está e suficiente, e dispensando, na nossa opinião, qualquer alteração ao nível constitucional. Em relação à proposta do Chega, também para o Estado não se imiscuir na relação entre pais e filhos, salvo nas situações estritamente necessárias, justificando o Chega que o Estado tem lesado os pais e as crianças portuguesas na medida em que exclui os encarregados da educação uma participação ativa na escolha dos programas e atividades desenvolvidas num contexto de sala de aula e que suscitam dúvidas legítimas sobre a sua neutralidade política e ideológica, e por essa razão também se reforça nesta proposta do Chega a intervenção dos encarregados de educação, importa recordar aqui vários ensinamentos de constitucionalistas que dizem que o reconhecimento do direito dos pais à educação dos filhos e da sua primazia coexiste constitucionalmente com a consagração da liberdade de aprender e de ensinar, do direito à educação e à cultura, e em particular com a imposição ao Estado de importantes incumbências em matéria de ensino, Isto tudo consubstanciado no artigo 43, 73 e 74 e seguintes da Constituição, incluindo até a obrigação da criação de uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades de toda a população, bem como o dever de cooperar com os pais na educação dos filhos. Tanto o legislador constitucional considera concretamente que a educação realizada através da escola e de outros meios formativos contribui, isto, e penso que é importantíssimo, e daí eu não ver o alcance desta não, é evidente que não pode haver aqui alguma deriva ideológica em relação aos filhos, mas a educação realizada através da escola contribui para a igualdade de oportunidades, para a superação de desigualdades económicas, sociais e culturais e para o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Por isso, embora não possa pretender impor diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas, o Estado tem competência para programar o ensino público. E, portanto, na minha opinião, isso é claro. Em qualquer caso, se a escola coexiste e complementa a educação dos filhos pelos pais, ela não pode, também, em face do disposto já no artigo 36, número 5 da norma constitucional, que determina que incumbe ao Estado cooperar com os pais na educação dos filhos, substituir os pais até na sua tarefa educativa, na sua falta ou ausência, ou por qualquer outro motivo que se considere que é importante essa substituição. Assim, a título meramente exemplificativo, nada impede que, em vista a uma maternidade e paternidade conscientes e ao pleno desenvolvimento da personalidade da criança, o Estado introduza uma disciplina de educação sexual no ensino básico, numa escola pública. Não pode o programa e a lecionação dessa disciplina ser efetivado em termos de doutrinação, direta ou indireta, da criança segundo uma determinada visão. O conteúdo lecionado deve consistir unicamente na transmissão de informações de caráter biológico e no seu enquadramento no âmbito de uma relação humana e afetiva, e não inclui qualquer objetivo de doutrinação. Contra isso, que penso que está já no parecer, existem já pareceres no Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República e na Constituição anotada, que é assim que se deve entender. Portanto, penso que ao Estado também compete, tem competência para programar o ensino público e, portanto, assim sendo, não vislumbramos o alcance deste inciso que pretendem colocar no artigo 36, número 2. Em relação à proposta do PS, que pretende colocar expressamente na Constituição uma outra forma de constituir família, que é a união de facto, remetendo a respectiva regulação para a lei, que adota, portanto, aliás, atualmente a Constituição já engloba as uniões de facto no conceito de família. É assim que entende o professor Gomes Canutilho e Vital Moreira, quando diz que a Constituição não admite a redução do conceito de família à união conjugal baseada no casamento, isto é, a família matrimonializada. Para isso, apontam não apenas a clara distinção entre as duas noções do texto constituir família e contrair casamento, mas também o preceito do número 4 sobre a igualdade dos filhos nascidos dentro ou fora do casamento e não fora da família. E, portanto, o conceito constitucional de família não abrange, portanto, apenas a família matrimonializada e, portanto, a família de união de facto, quanto a nós, já lá cabe. Já lá cabe, havendo assim uma abertura constitucional, se não mesmo uma obrigação, para conferir o devido relevo às uniões familiares de facto. Portanto, penso que ele já lá cabe, é a nossa...
Sem discussão, eu depois dou a palavra novamente. Atenção, sem discussão. A Paulina já acabou, não?
Sim,
tem a palavra o deputado João Cotrim Figueiredo.
Muito boa tarde e muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente ao artigo 36º, começo pela proposta do Partido Socialista, que edita no final do número 2 a extensão destes efeitos às pessoas que vivam em condições análogas ao casamento. Não temos qualquer objeção quanto ao fundo da questão. Chamamos apenas a atenção de que isto já está rolado em lei ordinária, a Lei 7 de 2001 já prevê boa parte destes efeitos. Não sou, por princípio, ver-se a constitucionalização de todos estes direitos, mas chamo a atenção de que, quando chegarmos ao fim, vamos ter uma Constituição muito maior ainda do que o que já temos hoje, e, portanto, era daquelas que, em nossa opinião, não precisaria de estar na Constituição. A lei ordinária trataria bem destes efeitos, mas, tratando-se do PS e com a sua maioria absoluta, eu só posso apelar à síntese e à clareza e à simplicidade que o texto constitucional deve ter. Como digo, não há objeções de princípio.